Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, pontualmente atrasados às 21 horas e 21 minutos, estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, o último Trek Brasilis ao vivo deste ano de 2025, justamente para relembrar, comemorar e criticar o que tivemos de melhor e de pior em Star Trek nesse ano de 2025. E para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo os excelentíssimos Murilo Von Grohl, muito boa noite, Murilo, seja muito bem-vindo.
Muito boa noite, muito feliz de estar aqui no último TV ao vivo do ano.
E também a excelentíssima Lúcia Rax, muito bem-vinda, Lúcia, boa noite.
Boa noite, Salvador, boa noite, Murilo. E eu também estou muito feliz de estar aqui no último TV ao vivo do ano.
É isso aí, lembrando, ó, chegou o convidado especial de hoje, chegou, Gustavo Rob.
Cheguei. Convidado especial, não. Eu ia apresentar o negócio aqui, mas o Salvador...
Agora você vai apresentar.
Agora sim.
Você já contou uma novidadezinha que a gente tem ou vamos deixar para o final?
Não, acabamos de começar, não contamos nada.
Se você quiser deixar para o final, então
vamos estabelecer uma metazinha de likes aí, Salvador? O que, é que você acha?
Pode ser, vamos ver. Vamos ver quantos. Nós estamos com 17. Se a gente chegar 40 é muito, acho. Hoje a gente não tem conteúdo. Vamos com 25, vai. Se a gente chegar a 25 likes, tá valendo.
Beleza. Então,
vou monitorar aqui e ver se
como é que super factível, né?
É, acho que tem... acessível. Fim de ano, a gente não pode sofrer, né?
Tudo bem. Tá correto, Salvador, tá correto. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Perdão... pequeno atraso aí, o pessoal já deu a largada corretamente. Vamos falar aqui nesse TB ao vivo mais que especial, último TB ao vivo do ano. Vamos fazer a nossa retrospectiva, aquele momento em que todo mundo se une, coloca a sua roupa branca e canta. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, né? Exatamente, mano, exatamente. Bom, você já vai deixando o seu like, já vai contando pra gente nos comentários o que pra você foi o melhor e o pior de Star Trek nesse ano, que eu quero saber, vamos trazer aqui a opinião da galera, né? Sei que esse programa já é divergências aí e estou pronto pra elas. Mas Salvador já apresentou todo mundo ou faço a rodada pra todo mundo?
Já apresentou.
Muito bem, então vamos começar, já quero começar com o pé na porta, porque assim, eu tava pensando em fazer uma retrospectiva cronológica, e a gente vai tentar se manter nessa linha cronológica, mas eu queria começar perguntando a cada um de vocês, então, primeiro, para vocês, esse ano, o que foi de melhor que teve em Star Trek? Aí vale série, vale quadrinho, vale audiodrama, vale filme, o que eu duvido que alguém mais foi melhor, mas vamos começar aí para saber o que Salvador Nogueira achou que teve de melhor em Star Trek esse ano.
Bom, vamos lá. Para mim, e eu acho que assim, é importante pontuar, já que estamos fazendo essa retrospectiva, que 2025 não foi talvez um dos anos mais brilhantes aí, principalmente dessa terceira era televisiva, né? A gente já teve um pico de produções em que tinha 4, 5 séries, animações, etc. As coisas foram ficando para trás, foram se encerrando, foram cancelando. E no final a gente restou com poucas produções em andamento. A gente tinha a expectativa pela Academia e Strange New Worlds, essa sim, em andamento. Strange New Worlds, na sua terceira temporada, acho que trouxe algumas decepções. Foi um passo atrás com relação ao que eles tinham feito na primeira e na segunda temporada. Ainda assim, como estamos vivendo um ano com poucas produções, é impossível não dizer que o principal destaque, o que houve de melhor para os trackers em 2025, foi de fato a terceira temporada de Strange New Worlds. Porque, apesar dos seus problemas, e ela tem alguns, ela trouxe momentos realmente muito marcantes para a franquia e para a história de Jornada nas Estrelas, né? Então tivemos a primeira missão de comando do Kirk, tivemos a resolução de todo o arco Gorn e todo aquele drama que foi criado pelo Akiva Goldsman com a introdução dos Gorns em Strange New Worlds, uma coisa que até hoje eu e o Murilo estamos tentando ver e convencer a nós mesmos e aos outros de que tudo se encaixa e que está tudo bem, mas houve momentos importantes. Então, para mim, o melhor, eu acho que não dá para dizer outra coisa que não seja a terceira temporada de Strange New Worlds.
Você poderia ser um pouquinho mais específico nesse teu ponto, Salvador? Tem um highlight, tem um episódio, tem um momento...
Escolher o episódio. Para mim, o melhor episódio da terceira temporada foi o Terrarium, o nono episódio. O episódio da Erika Ortega. Para mim, aquele episódio foi o... Assim, e numa temporada que não teve muitos pontos altíssimos, assim. Ela... diferentemente da primeira e da segunda temporada, que você tinha dois ou três episódios que você podia falar, esses aqui, olha, esse aqui é topo de linha, etc e tal, eu acho que essa terceira temporada foi mais carente, mas para mim, desses episódios, desses 10 que eles entregaram, o nono Terrarium para mim foi o mais potente, o mais Star Trek e o mais criativo, tanto do ponto de vista de produção com os valores que ele trouxe, como do ponto de vista de roteiro mesmo, de entrega, foi o episódio que me satisfez mais nessa temporada, foi o Terrarium.
Perfeito, agora eu quero saber do meu querido amigo, o único torcedor do Manchester City em São Leopoldo, Rio Grande do Sul e arredores. Murilo
Vogão. Gustavo, sabe o que é o mundo?
O mundo?
Não sei. É uma porção de terra em volta de São Leopoldo.
Ah, tá bom. Não, achei que você ia falar que o mundo é do Mengão, mas vamos deixar para quarta vez isso aí. Murilo Von Groll, para você neste ano de 2025, qual foi o ápice, o melhor momento, o creme de la creme de Star Trek aí durante o último ano para você?
Eu assino com a relatoria do nobre deputado Salvador Nogueira, sem tirar nem pôr. Ele que disse que eu sempre discordo dele, né? Eu concordo. Assina embaixo, para usar um termo que ele adora. Assina embaixo com a relatoria dele. Eu acho que Strange foi o melhor momento. Eu fiz um pouco sobre o ano, assim, de Star Trek. Porque realmente foi um ano de Strange abaixo, aos inferiores. Eu, que sou, por exemplo, me considero muito fã de Strange, acho a terceira temporada consideravelmente inferior em todos os aspectos, a primeira e a segunda. Mas em comparação às outras que a gente teve, é claramente o destaque. E Strange é claramente a coisa mais aguardada, acho que para todos nós, quando a gente pensa no que vem. Pode ter a Academia da Frota, pode ter o Raikou Pato, que a gente espera é Strange. E aí a minha única mudança, eu vou ser ainda mais específico, que eu acho que foi o melhor. Eu não vou dizer nem o episódio 10, mas toda aquela sequência Inner Light, assim, eu acho que foi o grande momento de Star Trek, sendo aquilo ali, bateu muito forte, hein? Bateu pesadex em mim, aquela sequência Inner Light ali. Eu acho que é o grande momento Star Trek no ano. Acho que Star Trek tinha que ser mais aquilo ali, às vezes, e menos outras coisas que eles tentaram aí. Mas enfim, podemos falar mais disso quando eu falar do pior. Mas em linhas gerais aí, acompanho o voto do relator.
Muito bem. E a nossa querida Lúcia Hatz, sempre pronta aqui nas nossas lives, né? Lúcia, quero saber de você. Você vai acompanhar a relatoria? Você não é tão fã assim da Ortegas? Eu acho que assim, acho que talvez seja um consenso que Strange New Worlds, a terceira temporada, foi o melhor momento, mas acho que tem, pelo menos para mim, há de se ter discordâncias em qual momento da temporada que realmente foi o ápice. Boa noite, Lúcia.
Oi, boa noite, Gus. Eu acho que alguns episódios de Strange New Worlds, com certeza, foi o melhor. Alguns episódios foi o pior, com certeza, depois a gente vai falar disso. E eu acompanho o Murilo. Eu adorei a história do Pike com a Batel. A história do tipo Inner Light foi assim, me sensibilizou muito, muito mesmo. E o Through the Lens of Time, também o quinto episódio, eu achei um episódio bom, tá? Um episódio mais Star Trek do que as comédias anteriores. E E gostei de mais alguns. Terrário, gostei muito também, concordo com o Salvador, gostei demais. A Erika Ortega foi sensacional e muito bem feito, né? Com o Gorn e tal, o jeito que foi feito, eu achei importante. É isso.
Muito bom, Lúcia. Agora vou fazer. Já podemos ir para a rodada do pior ou a gente já bateu a meta de likes?
Olha, já batemos a meta de likes. Temos 27 likes, então
Rapaz. Já
O Salvador subestima o nosso público.
Pois é, pois
Ah,
é.
não subestimei tanto. Foi pedir 25, vieram 27.
Não, então não. Compromisso é compromisso. Prometemos no 25, temos que entregar no 25. É, o que a gente tem aqui, né, para novidade, mas vocês continuem dando likes, tá? Não é para parar, não, e também continuem com a gente até o fim da live, depois vocês vão curtir a novidade. Por quê? A gente já havia avisado nas redes sociais que a gente, né, enfim, mês que vem, todo mundo sabe, temos a estreia Star Trek, Starfleet Academy. E nesse ano de 2025, alguns dos pontos altos, né, que a gente vai comentar aqui, dos melhores momentos, nós aqui vivemos juntos, né? Nós assistimos juntos em um telão de cinema, no nosso TB Cinetech. A gente realizou eventos aqui em São Paulo em julho, depois em setembro, depois em novembro, né? A estreia da terceira temporada de Strange New Worlds, depois o episódio
No
final dessa mesma
final.
temporada. E em novembro celebramos os 30 anos de Voyager exibindo Caretaker, né? O episódio duplo aí de abertura da série, com, lógico, todos eles com um bate-papo, um debate legal do Trek Brasilis com os fãs lá presentes. E claro, com a chegada de Starfleet Academy, não seria diferente. Então, sim, teremos nosso TB Cinetrek aqui em São Paulo, no nosso já querido e consolidado Cine LT3, aí para vocês o banner. Cinetrek apresenta Starfleet Academy, a estreia da série em São Paulo, no mesmo dia, tá? A série estreia no dia 15 de janeiro, uma quinta-feira, no Paramount Plus. Nós assistiremos juntos nesta mesma quinta-feira, a partir das 19h30, como eu falei, no nosso querido Cine LT3 aqui em São Paulo, em Perdizes. E olha só, as vendas já estão abertas. Vou colocar aqui na tela o nosso site especial, né? Dentro do Trek Brasilis. Nós temos ali uma seção especial no site. Ou se você simplesmente digitar trekbrasilis.org/cinetrek, você vai cair na nossa página aqui, já com todas as informações desse evento, com esse banner que o Salvador acabou de mostrar. E claro, mais algumas informações aqui, programação completa, tudo sobre o local, como chegar, e claro, os ingressos aqui, ó. Você clica em comprar, eu vou ter que compartilhar a outra guia agora, ó. Compartilha essa guia aqui, ó. Você vai cair na TB Shop, já vai vir aqui meia ou inteira, não é mesmo? E nessa primeira semana, como nos outros Cinetex, todo mundo paga meia. Então, ó. Acelera, galera. Vamos garantir logo o ingresso. Você que é de São Paulo, você que vai estar em São Paulo aí em janeiro, garante o seu logo, porque depois a meia deixa de ser meia para todo mundo. Então, garante o seu mais barato, valor R$ 30 a meia, R$ 60 a inteira, o preço que a gente vem fazendo já há duas edições. Você vai cair aqui na TB Shop, você vai escolher o seu ingresso, né? Comprar aqui, colocar na sacola, se você quiser comprar mais de um, comprar dois, enfim. O preço, tá? Se quiser parcelar também, em 10, tá, tem todas as opções possíveis, entendeu? Voltando aqui, ele fica aí no seu carrinho. Você pode também comprar inteira se quiser, botar também quantas quiser. Fica à vontade. A casa é sua. O CTB Cinetrek é de todo mundo e a gente quer muito dar esse start, né? Essa largada em 2026, que é o ano 60 anos, celebração de 60 anos. De Star Trek, vamos dar esse pontapé inicial juntos no Cine LT3, no nosso TB Cinetrek em São Paulo. Palavras do Salvador Nogueira, que é aspas, Salvador, aspas suas, quer dizer alguma coisa sobre o nosso para completar o release aqui?
Ah, cara, vou dizer em on o que eu digo em off para você. Comentei com o pessoal, já estou numa certa ansiedade por esse evento, e é uma coisa muito bacana que tem se construído com esses eventinhos, é que a gente vai formando uma comunidade. né? Então eu já estou ansioso por encontrar algumas das pessoas que a gente sempre encontra no Cinetrex, revê-las, bater um papo sobre os episódios, comentar sobre o que está rolando e, claro, fazer um pouquinho mais de burburinho para a nossa queridíssima também STXP, que vem aí em maio. Vamos trazer a Robin Curtis para o Brasil, a atriz da Tenente Savick, e vai ser uma celebração muito bacana. Vai ser muito oportuno me reunir de novo com essas pessoas. Ouvi dizer até que vai ter um foto-op aí nesse evento do Cinetrack, né?
Um foto-op? Com quem?
É, não ia ter?
É a nossa poster? Foto imitando o pôster de Star Trek Academy, todo mundo deitado na grama?
Eu ouvi dizer que vai ter, né? Eu quero ver esse mano.
Bom, como é que eu tiro a foto, tá? Eu sou responsável.
Ah, tem que levar
uma foto? Eu quero.
Tem que levar um drone. Tem que levar um drone, Gus.
Botar um drone dentro do cinema lá vai ser embaçado.
É.
Mas, ó, só colocando...
Aquela parte de trás ali, acho que é mais alta. Dá para botar um drone.
Mas, enfim, ó, se você não comprou ainda o seu ingresso para a STXP, compre o seu ingresso para a STXP, compre o seu ingresso para o Cinetrack também.
É isso, ó. Tem muitas oportunidades, tá? E celebrar juntos, né, esses 60 anos de Star Trek, começando já em janeiro, lá no nosso Cinetrack. Lembrando que é um cinema, né, o Cine 83 é um cinema de rua, é uma sala com 40 lugares, então é super exclusivo, gente. Acho que tem que garantir logo o ingresso. Não só porque todo mundo paga meia nessa primeira semana, mas também porque as vagas são limitadas. Os últimos esgotaram em uma semana ou menos. Então, você que é de São Paulo, sabe que vai estar em São Paulo, no dia 15 de janeiro, já garante. E também, se for estar aqui no dia 2 de maio de 2026, participe da STXP. Teve virada de lote recente, né? A gente estava no lote inicial de Black Friday, entramos de fato no primeiro lote. Preços que estão super legais para toda a experiência que vocês vão ter lá. E, claro, em breve vamos anunciar novas atrações. Anunciamos a Robin Curtis, né? Mas vamos anunciar aí mais coisas da nossa programação no decorrer das próximas semanas. Bom, gente, vamos agora para entrar um pouquinho na parte dolorosa. Antes da gente fazer um panorama cronológico, agora eu quero saber de cada um de vocês qual que foi o pior momento de Star Trek esse ano. Qual foi o momento que você falou, não precisava de pra quê? Lúcia Hartz, vou começar com você, hein? Jogar essa bomba no seu colo pra você dar esse start. Fala aí, Lúcia.
Acho que não tem nenhuma dúvida que o pior momento foi o filme que passou no streaming, né, da sessão 31. Acho que não vi ninguém que gostou do filme, para falar a verdade. Então, o pior momento foi esse. Tem os piores momentos em Strange New Worlds, que depois a gente pode falar, mas o pior, pior de tudo, o campeão, foi o Sessão 31, não tem dúvida.
Murilo Von Grol, você assina com a relatora ou teve algum episódio ali de Strange New Worlds ou de Star Trek Khan que tu achou que foi ainda pior que Sessão 31? Com todo respeito, obviamente, aos fãs do filme Sessão 31. Quem gostou, tem todo direito de gostar. É incrível para quem gostou, ruim para quem não gostou e tá tudo certo. Fala aí, Murilinho.
Strange tem problemas, eu acho que tem problemas graves, coisas que estão entre as piores. Strange esse ano é um pouco aquela coisa do Kirk, né? Foi o melhor dos momentos, foi o pior dos momentos, né? Mas Sessão 31 é imbatível, porque as coisas ruins de Strange são ruins. Sessão 31 exagerou, assim. Não quero ser muito ácido, assim, mas eu acho que Sessão 31 é isso. É isso que o César disse, é um dos piores filmes do ano. E é uma das, eu acho que tá entre as piores coisas já produzindo um selo Star Trek, assim. Esses dias eu tava assistindo Nemesis. Sim, eu tava assistindo. Eu tenho que ter o Penderich. É que todo ano eu assisto todos, entendeu? Então, invariavelmente, eu assisto Nemesis todo ano. Pô, não parece, mas eu sou muito Trek. E aí eu tava assistindo Nemesis. Cara, Nemesis chora de ruim. Nemesis chora de ruim. Relação com os personagens. Eu tenho um mínimo de prazer. Sessão 31, vou contar um bastidor aqui. Quando eu assisti a primeira vez, assisti com essas figuras raras aqui. No final, eu tava mais preocupado com o Flamengo e São Paulo na Florida Cup. Na Florida Cup! Entendeu? Então, é um filme que não, assim, não te motiva a terminar o filme. Eu acho ele não só a pior coisa, mas eu acho que é candidataço, assim. Talvez pior que aqueles episódios muito ruins, sei lá, Sub Rosa, assim, mas, assim, filme, com certeza, o pior de
jornada. Sub Rosa é muito melhor.
Quê?
Sub Rosa é muito melhor, mas é muito melhor.
Então tá. Mas, enfim, acho que os filmes em si, eu acho que é o pior disparado. Não quero bater muito, mas acho realmente, assim, uma página
É, eu acho. Eu acho assim. Eu acho meio consensual que Sessão 31 realmente é o que a Luza falou. Acho que ninguém gostou. Não achei ninguém que gostou. No máximo, dos máximos, eu achei alguém, algumas pessoas que fizeram lista de ranking dos filmes e não botaram ele no pé dos filmes de Star Trek. O que eu já acho um elogio muito grande para esse filme, porque o filme realmente foi muito ruim. Agora, o que eu queria especular com vocês, e talvez a gente tirar alguma coisa disso, é assim, o que deu errado? Por que deu errado? Por que saiu aquela maçaroca de filme que a gente viu? Foi o fato de que era uma série e virou um filme? Foi o fato de que os personagens não mantiveram uma identificação suficiente? Foi o fato de que a Jojo era a Jojo do espelho? E aí isso já cria uma certa desconforto, enfim. Aí eu pergunto para você, Gus, que tá apresentando, você pode dar um pitaco nisso aí. O que você acha que deu errado, cara?
Cara, então, olhando sobre essa perspectiva agora que, enfim, já passou-se quase um ano, né, do lançamento do filme, a gente fez TV ao vivo antes, fez TV ao vivo depois, né, para analisar o filme. E, claro, uma outra live a gente sempre acaba trazendo, evocando o Sessão 31. Agora, tendo essa lente um pouco mais calibrada do tempo realmente tido passado, cara, é um filme que claramente ele não é um filme, né? Ele tem marcações, né, 1, 2 e 3 em tela, deixando muito claro que o filme é dividido em três partes e que talvez, assim, talvez não, originalmente a gente sabe, ele era para ter sido uma série em três partes. Depois mudaram o produto, mudou-se a dinâmica, teve que se mudar a história, o corte em si, né, para poder amarrar melhor e transformar num filme, mas você vê que claramente, se você faz a experiência, e eu já fiz, e aqui recomendo, até para se você quiser ter a experiência Sessão 31 como ela deveria ter sido, ou um pouquinho melhor do que foi, é você fazer o experimento de ver a primeira parte do filme, o primeiro ato, vai dormir. Depois vê o segundo ato, vai dormir. E depois vê o terceiro ato, vê parcelado.
Não tem que estar com nada para fazer. Nada. Não.
Pô, você vai gastar.
Desocupado total.
Você vai gastar vendo filme, né? É o mesmo tempo de você entre a tela.
Eu já vi duas vezes, eu tô satisfeito.
Mas assim, faz o experimento. Não é que vai ficar muito melhor, mas é que talvez você vai conseguir digerir melhor, porque muita coisa acontece em cada um dos atos. É muita informação. É um filme de ação mesmo, da Michelle Yeoh. É um filme, ó, toma, tu vai ter um filme de ação, tu é a James Bond aqui desse negócio. E só que é no universo Star Trek. Então tu tem que adicionar algumas coisinhas ali de dentro do universo. Então tem a Rachel Garrett, tem, né, planeta aqui, planeta ali, pá. Mas assim, universo espelho. Mas é um filme da Michelle Yeoh, para Michelle Yeoh, para fisgar essa coisa do ganhador do Oscar e tal. Enfim, o meu ponto é, sim, deveríamos ter aproveitado a Michelle Yeoh, sabe? Tipo, o esforço em vamos aproveitar que tem essa atriz aqui, que ganhou um Oscar, que tem ligação com Star Trek, sabe? Vamos, essa combinação, pós ela vencer o Oscar, que os caras conseguiram fazer, né? Conseguiram trazer ela, pagar ela para gravar e tudo mais, eu acho que é um esforço super válido, eu acho que tinha que ter feito mesmo. Agora, a execução, realmente, né, essa coxa de retalhos, vão fazer de um jeito, depois vão fazer de outro, e volta, sabe? Até pelas próprias entrevistas que o Trek Brasil realizou com os produtores, inclusive o Alex Kurtzman e o Olatunde, né, que foi o diretor do filme, dá para sentir que, putz, é aquele discurso de, bom, não existe formato ideal, existe um formato que é melhor para cada história. E sim, eu até acho que talvez para a história que eles finalmente, né, no fim, decidiram contar, talvez o filme tenha sido melhor mesmo. Mas dá para sentir que tinha muito mais coisa gravada e pronta para estar preenchendo esses 3 episódios ou mais episódios que a série tem. Então, assim, Salvador, essa é a minha conclusão, que não é algo confirmado, porque os próprios diretores não vieram, né, dizer que, enfim, não vieram falar do que eles cortaram de fato, enfim, eles só falaram que fizeram o melhor, né, a melhor versão que eles tinham.
O que dá certo medo. O que dá certo medo. Porque se essa era a melhor versão do que eles tinham, você imagina a pior, como é que tava.
Imagina o resto.
Eu acho meio triste isso, porque assim, foi meio que uma oportunidade perdida, né? A gente tinha esse formato de telefilme que podia ser explorado por Star Trek, tinha um potencial grande, acho que podia preencher uma lacuna aí, já que a gente está tanto tempo sem filme no cinema. E os caras fizeram um antiproduto, na verdade, né? Quando, talvez, justamente porque estavam estreando um novo formato, acho que eles tinham que fazer alguma coisa que tivesse um apelo forte com os fãs. E fizeram o contrário. Fizeram uma coisa que eles achavam que ia ter um apelo fora do fandom, com a Michelle Yeoh. Só que, mesmo tendo a Michelle Yeoh, que é uma baita de uma atriz, e tá super em alta, você precisa ter alguma coisa que sustente o filme, né? E isso realmente faltou. Então,
pois é.
não sei se tinha salvação, sinceramente, em qualquer formato. Até recomendo, acho legal essa sua ideia de assistir por etapas. Eu até acho a primeira parte tolerável, depois ele realmente degringola, mas o começo ele até vai, se você compra aquela coisa meio Missão Impossível, e tem a mensagenzinha, o negocinho, eu até gostei daquele começo. Mas depois ele degringola de um jeito assim que... Eu não sei como é que eles conseguiram luz verde para fazer esse filme, sinceramente, porque não é... Não tem um, eu acho que não tem um ponto de vista de que em que o filme pareça bom. Acho que todos os produtos de Star Trek, a gente sabe que tem uma controvérsia enorme no fandom, uns gostam daquilo, uns gostam daquilo outro, não sei o quê, mas sempre tem um ângulo que você fala, ah, por esse ângulo, ó, funciona, tem isso, tem aquilo. Esse é o único que eu acho que não tem por onde você entrar, que você fale, ó, por esse lado foi legal. Não, realmente foi uma bola fora mesmo, grande, que eu acho que essa terceira era não havia produzido ainda. Por mais que tenha tido episódios ruins, tenha tido problemas, nada desse escopo, assim, que é um colapso completo criativo. Né?
Então, tu acha que é o pior produto Trek da história?
Ah, cara.
Que pergunta, pô. É 60 anos, gente. Tem muita trecheira aí. Mas eu adoro esse debate. Acho que esse é o
momento. Eu acho que tem uma boa chance de ser, sim.
Eu acho.
Uma boa chance de ser. Assim, dos filmes, eu não tenho muita dúvida que é o pior. É, mas aí, porque assim, ele é meio unanimidade, aquilo que a gente falou, não tem um. Você pega Into Darkness, eu não gosto,
gosto muito.
Da reciclagem. Pois é, então, você gosta muito. A gente acha quem gosta, entendeu? O Carlão adora, a gente acha quem gosta. Agora, Sessão 31 eu ainda não achei. Tô procurando essa pessoa. Se tiver alguém aí, ó, se tiver alguém aí no chat que gostou, fala pra gente que a gente quer entender.
No saudoso Converge para o Panorâmico, que era eu, o Carlão e o Odo, os três gostam muito de Into Darkness, né? A gente sacaneou que a gente achou os três fãs de Into Darkness no mundo.
Tem
gente que gosta.
Tem outros. E eu acho que, de novo, todo produto ele tem um lugar na sua história de Star Trek. Inclusive esse Sessão 31. A gente vai lembrar com esse gosto amargo, mas vai lembrar e vai saber que era um ponto importante, que os caras fizeram um experimento, que eles fizeram isso, fizeram aquilo. E tudo bem, faz parte de uma franquia de 60 anos, os caras não vão acertar sempre. Agora, que realmente foi um ponto baixo, eu acho, no que poderia ter sido o começo de um experimento muito legal, né? E acho que já ajudou lá em janeiro a começar a dar esse gostinho de fim de terceira era, né? Que nós estamos sentindo agora cada vez mais forte, eu acho.
É, mas eu gosto muito, Salvador, da perspectiva, né? A gente, enfim, todo filme acha o seu fã. E para isso, ele precisa de tempo. Por pior que ele seja avaliado pela crítica, pelos fãs, enfim. Todo filme acha seu público. Sempre tem alguém para gostar, por mais que hoje a gente não enxergue, não veja a rede social, enfim. Queria saber da Lúcia, fazer uma pergunta. Coisa que é muito frequente é a galera massacrar um filme, um produto, enfim. Mas aí se passar em 10, 20 anos e aquilo virar uma coisa saudosista, virar... vintage, sabe? Aquela coisa ali que você vai olhar e fala, puta, é ruim, mas, pô, que bom que existe, sabe? Tem um gostinho interessante. Queria perguntar pra Lúcia, pra você, assim, com os olhos de hoje, mas você acha que daqui a, com os olhos de daqui a 10, 15 anos, vai ter um lugarzinho aí pra Sessão 31 ao sol? Ou realmente é isso aí que o Salvador falou mesmo? Não tem jeito.
Eu acho que só se for no intuito de homenagear a Michelle Yeoh, afinal de contas, é uma artista ganhadora do Oscar. Do pior filme que eu já assisti na minha vida foi aquele que ela ganhou o Oscar, eu odiei.
Pior que Sessão 31? Não, muito bom, pô.
Não, achei pior. Vou falar, eu achei pior.
Preferiu Sessão 31 do que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
Não, não é pior, pô. Não
é,
não
é
pior,
eu odiei aquele filme. Então, eu acho que a única coisa é se daqui 10 anos ela virar uma super. Ela está no Wicked, nos dois, Wicked 1 e 2. Tá super bem no Wicked 1 e 2. E se de repente ela virar uma super, ganhar outro Oscar e tal, então, pô, ah, mas ela tava em Star Trek. É o único jeito de dar coisa funcionar é isso, porque, pelo amor de Deus. Agora, sinceramente, eu achei o outro, o filme que ela ganhou o Oscar pior do que Sessão 31, porque
Louco.
nem Star Trek era. Detestei aquele filme.
Tem isso. Essa é uma coisa importante que a Lúcia está pontuando. Porque, assim, se você é um filme péssimo, mas é de Star Trek, já ganha pontos com a gente.
Ganha
Agora, se
ponto,
é um filme
exatamente.
péssimo que nem é de Star Trek, aí complicou,
Nem
né?
é, foi o que eu falei, nem era de Star Trek, então eu detestei, não entendi nada do filme, não tem jeito.
É, eu nem vi esse aí, então não posso
Eu ia
palpitar.
gostar. Então, eu tentei
Gostou?
duas vezes, não consegui, daí falei, gente, a mulher ganhou o Oscar, eu vou ter que assistir. E detestei.
Salvador ia gostar, é a cara dele o filme.
Ó, o pessoal tem um monte de fãs de Into Darkness aqui na live. Gostei de saber, inclusive,
Eu
porque
gosto de Into Darkness,
o
gosto.
volume
Adoro.
52 da coleção Trek Brasil será sobre Into Darkness. Então, já anotem aí que vocês vão atrás depois.
Sou um grande fã de Into Darkness, grande fã.
Eu sou
Agora,
grande fã
converteu.
do Cumberbatch.
Dois
agora,
também sou.
falamos do melhor,
Muito
falamos
fã,
do pior.
muito fã.
Acho que a gente devia fazer menções honrosas aí pelo caminho, talvez,
Não,
Lúcio. O que que
vamos assim, a gente falou melhor, a gente falou pior, mas aí já entrou na sessão 31, que é o primeiro mesmo que estava programado para falar, porque, enfim, estreou no comecinho do ano, né? Basicamente, os primeiros TB ao vivo do ano foram relacionados à sessão 31, que agora passar para um segundo momento, que é Strange New Worlds. Essa terceira temporada que veio diferente das temporadas anteriores, né? Foi uma temporada que ela foi produzida, a primeira que foi produzida já com base no, na reação do público, né, no feedback dos fãs, enfim, mas que é uma temporada que alguns episódios vão agradar muito a uns, outros vão desagradar muito a outros. É uma temporada com o que eles chamam de big swings, né, episódios aqui e ali experimentais, que vão focar mais, por exemplo, que foi o que aconteceu no nosso senhor James Tiberius Kirk. Isso aí, né, vai gerar. Existe uma resistência já ao personagem, existe uma questão de você estar tá usando muito o Kirk numa série que deveria ser mais focada no Pike, o Pike é o principal, o Pike é o capitão. Então, assim, foi a temporada que, lógico, por mais que tenha sido o ponto alto do ano, foi a temporada mais controversa. E aí pergunto para o Murilo, né, dentro, enfim, você já falou o teu highlight aí, o melhor e o pior momento, mas dentro dessa temporada, sob a perspectiva histórica mesmo, olhando para a série, para o momento de Star Trek mesmo, assim, no, imagina que, pô, a gente está num cenário que a gente tem, a gente está falando aqui, por mais que não seja um ano super forte para Star Trek, né, não teve ano aí que teve 50 episódios no ano, nesse agora a gente, enfim, tem 20 de série, tem o audiodrama, mas assim. Tem produtos, a gente, pô, se só tivesse Strange New Worlds, lembra lá atrás, volta 10 anos no passado, se só tivesse Strange New Worlds agora, a gente ainda ia estar estourando champanhe aqui, entendeu? Então, dentro desse contexto histórico, que vale colocar numa live como essa, como é que você, Murilo, enxergou essa terceira temporada e vê isso de uma forma da série mesmo, tipo, pensando na terceira, mas já projetando a quarta que deve vir logo mais no próximo ano.
Bom, vamos lá. Eu acho que tu já, esmo, os bons episódios, quem gosta do Paul Wesley, quem não gosta, acho que tá meio cansativo essas discussões, acho que todo mundo tem as suas posições.
Mas qual é a lição que fica, assim,
Não,
olhando
exato,
assim?
é só um nariz de cera, é só um nariz de
O que
cera,
nos
vamos chegar lá.
ensina, né? O que nos ensina?
Eu acho que é o seguinte, acho que foi perfeito. Não, mas o musical não é desse ano, o musical é do retrasado.
Musical não é
É muito
desse
bom, eu gosto muito. Eu acho, assim, acho que tu foi muito bom, Gus, em colocar de que a gente olhava para essa franquia 10 anos atrás, que tinha lá os filmes da Kelvin, que eu gosto muito, mas era, em linhas gerais, uma franquia morta. E a gente olha para. Ah, tudo bem, foi uma temporada controversa, claro que foi, acho que tem episódios muito ruins nessa temporada. Mas, como o Salvador falou, tem o selo Star Trek, a gente alcança alguns pontos, e é uma franquia que, mesmo que a gente esteja aí no clima de fim de festa da Terceira Era, tá aí. Então a gente tira lições que. Cara, faz parte do futebol isso. Tem temporadas melhores, tem temporadas piores. Se a gente observar as temporadas da Era Berman, tudo bem, tu pode argumentar, ah, mas Murilo, as séries tinham 26 episódios, concordo contigo, a chance de errar era muito maior. Mas a oscilação, ela faz parte. Ela faz parte. A gente vem de um contexto de uma greve de roteiristas, Ou seja, foi uma temporada muito tumultuada de ser feita. O Salvador pode atestar, a gente vê muito o discurso do Akiva, né? De quase um, assim, foi uma temporada difícil de parir. Então, assim, dentro dessas questões, eu acho que não é uma coisa assim, fim do mundo. Ah, tivemos uma temporada abaixo, estranho. Tivemos, tem episódios bem ruins. Mas eu acho que dentro da quadra da história de Star Trek, Strange tá com uma ótima, porque tem uma boa série, tem uma temporada abaixo. TNG, vamos lá, a sétima temporada de TNG é sofrível. Eu amo a terceira temporada de TOS, mas tô de acordo que tem episódios muito problemáticos. Essas oscilações, elas fazem parte. Eu acho que dentro da história de Star Trek, o contrário, eu acho que se dilui os maus momentos em retrospecto aos bons momentos. Porque, por exemplo, a gente não lembra, mas a sétima temporada de TNG ganhou o Emmy, mesmo sendo uma temporada só. Então eu acho que os maus momentos se diluem. Então quando a gente olhar daqui a 20 anos, a gente vai lembrar dos grandes momentos de Strange, não dos episódios toscos que tem. Acho que o mal se dilui dentro do bem, até porque nós somos muito tracker, a gente tem uma tendência de olhar para o que às vezes.
Não, e eu acho, eu concordo inteiramente com o que o Murilo falou, acho que essa diluição acontece e o distanciamento histórico vai favorecer isso. E aí a gente vai olhar essa terceira temporada como uma das temporadas de Strange New Worlds, que teve melhores, teve bons momentos, maus momentos, mas que nos deu, nessa terceira era, uma janela de oportunidade de visitar a origem dos personagens clássicos e ver 5 anos da missão do Pike na Enterprise. Isso, para um fã de Star Trek, é ouro puro, independentemente de você gostar do episódio A, do episódio B, do episódio C. Então, assim, quando a gente olhar com a distância histórica que a gente já tem das séries da Era Berman e da série clássica, das produções do Roddenberry, quando a gente tiver esse distanciamento histórico, vai ter esse valor. Está lá no cânone esse arquivamento dessas histórias que a gente, durante décadas, especulou como que o Kirk chegou lá, como o Spock chegou lá, como o McCoy vai chegar lá, como o Scott chegou lá, e mais, como foi a missão do Pike antes da missão do Kirk. É uma coisa que desde The Cage a gente se pergunta. E agora a gente tem respostas para essa pergunta. Eu fiz um exercício recente muito interessante também com a coleção Trek Brasilis, editando um manual técnico da Enterprise clássica, focado na série clássica, mas um dos textos contava a história da Enterprise desde o lançamento em 2245. Esse aí, ó, você já está fazendo a propaganda. Muito bem. Desde 2245, com o April. E por causa de Strange New Worlds, a gente tem tantos dados sobre o que aconteceu de 2245 até 2265, 66, quando começa a série clássica, que, pô, só por isso aí já vale pra caramba. Então, quando a gente tiver esse distanciamento, isso vai ficar cada vez mais claro e a gente vai ter, acho que, se aplanam as rugosidades ali no terreno e fica uma coisa mais límpida, como a essa altura a gente já vê de forma romantizada também as produções mais antigas de Star Trek.
Claro que, Gus, a gente ninguém vai fazer uma série para atender esse meu desejo e essa necessidade, mas queria embarcar nisso que o Salvador falou e dizer que para mim, que sou cracudo cânone, que quero essas informações, eu quero saber a história do dia que o April, entendeu, saiu com a Enterprise, porque daqui a 30 anos eu vou abrir o Memory Alpha e vou querer, puta, o que aconteceu? Então, assim, eu gosto de informação nova, canônica, dos personagens que eu conheço. Então, claro, ninguém vai fazer uma série para atender os cracudos do cânone aqui que querem informação nova. Mas, para mim, pessoalmente, Strange tem esse primordial impacto, mais que os episódios serem bons, os episódios serem ruins. Para mim, que sou um cracudo do cânone, essas informações canônicas, esses bastidores de personagens, essa construção de personagens, ainda quando eu discordo da construção dos personagens, para mim é muito importante ter. Porque eu vejo Star Trek, e aí volto ao tempo do cânone, para mim é um grande universo, e eu gosto que as coisas se conectem, eu gosto das grandes histórias se passando no mesmo universo, então por isso que para mim é desesperador quando alguém diz que é outra linha do tempo e tal, porque para mim, para fazer sentido na minha cabeça de louco, tem que estar tudo no lugar. Então Strange tem esse papel primordial, mas aí, claro, é o Murilo fanático falando, e não, esse não é o grande público, e nem as decisões devem ser tomadas por causa desses meus desejos cracudos. Mas só fazer essa pergunta.
Perfeito. Bom, e vamos para as missões honrosas, então, aí que o Salvador mencionou. Começar pela Lúcia. A gente sabe que teve altos e baixos essa temporada, mas vamos colocar assim, acho que cada um trouxe o seu melhor momento. Vamos pensar em trazer um outro momento, uma menção honrosa que também você também curtiu, Lúcia, para você chegou muito perto do seu o melhor que a série apresentou esse ano? O que, é que você acha?
Bom, eu falei que eu gostei do último episódio, da parte do Inner Light, né? Do Pike com a Batel, eu gostei muito. E menção honrosa eu daria para Through the Lens of Time, que é o quinto episódio, através da Lentes do Tempo, que eu achei que é um episódio de Star Trek, assim, acontecem coisas mais Star Trek do que os demais, tá? Agora, a menção honrosa do pior que tem é aquele episódio dos zumbis. Eu odeio, eu detesto zumbi, tenho horror de zumbi. Detesto mais do que eu detesto os episódios do Kirk. Todo mundo sabe que eu detesto o Salvador da Risada, mas é verdade. Todo mundo sabe que eu não gosto desse Kirk, não gosto mesmo. E agora, o do zumbi foi pior. Sinceramente, o pavor da... Nunca mais vou assistir aquele episódio.
Mas, Lúcia, começa assim. Primeiro, você odeia, você não vê a possibilidade. Depois, já não é o pior, tem coisa pior. No próximo ano, já vai ser um... legalzinho, vai esse pô, legalzinho. Na quinta temporada, quando ele sentar na cadeira de capitão, tu não. Vai estar jogando confete pra cima.
Mas não vou mesmo, não mesmo. Para mim, Kirk é só o meu Kirk, o original. E o Chris Pine quebra o galho. Eu gosto do Chris Pine, mas esse aí não tem jeito. Não tem jeito.
Bom, vou perguntar.
Tem Kirk para todos os gostos, não tem problema.
Pois é.
E falando
em Kirk para todos os gostos. O meu é esse aqui, ó. Ó, esse.
A Lúcia. Não tem comparação, né? Bom, falando de Kirk para todos os gostos, faço a mesma pergunta das menções honrosas ao vice-presidente da associação.
O presidente! Vice-caramba! Vice-caramba!
Crise na associação. Demoveu o Murilo.
Estamos já, o golpe já foi eleitoral dado, na associação, né?
Verba volã, Murilo, para você. Nosso querido aí, membro da Associação de Admiradores e Amantes de Paul Wesley.
Não, é a Associação. Pedro, quer pagar de presidente, não sabe nem o nome. É a Associação dos Amigos e Admiradores de Paul Wesley.
Eu amo ele. Se você não ama, o problema é seu. Você só é amigo e só admira.
Eu amo. Quero casar com o Paul Wesley.
Eu amo, pois é. Bom, e eu quero saber de você. Bom,
só respondendo pro GG Doctor, vampiro, filme de vampiro eu não assisto jamais, seriado de vampiro, jamais, então eu não vou assistir o Paul, ainda mais com o Paul Wesley, então pode esquecer, não vou assistir Vampire's Diary.
Bom, Murilo, você como membro da AAAPW, quais que são as suas menções honrosas? E aí eu acho que vai entrar, né? Vai entrar o nosso querido jeito.
Acho que foi bem,
e pode até... Ô, Murilo, responde já, respondendo para o Joinhedo aqui. Ele pergunta se ano 1 ainda tem chance com as mudanças na Paramount.
Eu acho que não, Joinhedo. Assim, gostaria muito, porque eu gosto muito do Paul Wesley, assim, mas sinto uma mudança de total, assim, de rota em Star Trek. Ficaria muito preso se eles fizessem uma continuação numa série da atual era. A minha torcida particular é que tenha, mas assim, se tu quer tanto quanto eu, reza tanto quanto eu também. Porque eu acho que no momento não é tendência, não é nenhuma tendência essa série. Acho que até a compra da Paramount pela Skydance era um estilo natural. Acho que agora eles querem surfar outras ondas. Indo à menção. E tudo bem, acho que faz parte. As menções vão. Não, assim, o Paul Wesley. É que assim, esse debate tá cansado, gente. Eu acho que foi muito bem, tem gente que não acha. Entendeu? Não,
mas chega lá, é menção honrosa.
Eu acho muito
bom. Momentos mais felizes que você teve Star Trek 2025. O Paul Wesley tá lá.
Certamente os episódios com o Kirk.
Paul Wesley é um deles.
Mas, de novo, eu não escolho pra evitar o. Mas sim, eu gosto muito dos episódios do Paul Wesley. Fico com os grandes momentos da temporada. Da temporada, eu fico... Bom, já citei um aí, se você tá menção honrosa, eu gostei do episódio... Bom, o Kirk, que ele assume o comando, é um episódio que eu gostei muito. E o episódio do documentário também, um episódio que me tocou bastante. Acho que tem... Strange é perigosa em alguns aspectos, né? Ela tem essa questão do Big Swing, e às vezes eles dão uma exagerada, e eu acho que às vezes vira meio roleta russa. Mas esse é um episódio que eu... que eu gostei muito também, acho que tem, são bons momentos. E, não, a temporada ela tem problemas, mas ela, em linhas gerais, ela tem bons momentos, maus momentos. Então, fica essas duas menções honrosas aí para a temporada.
Muito bem. E para a gente, enfim, encerrar esse assunto, Strange New Worlds, e você, Salvador, quais são as suas? Eu tô querendo chegar no Khan, porque eu confesso que eu não ouvi tudo. Então, eu quero chegar lá para ouvir de você. Mas vamos lá, suas menções aí.
Não, perfeito. Não, se é para a gente fechar em Strange New Worlds, eu vou ficar com Space Adventure Hour. Eu tenho muita curiosidade de ver como esse episódio vai envelhecer. Porque uma coisa é o impacto inicial, tem gente que se incomoda. Vamos ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, como é que o pessoal vai olhar para esse episódio. Porque eu acho que ele, do ponto de vista experimental, ele talvez seja o mais ousado, o mais arrojado. Pode não ter sido o mais bem acabado do ponto de vista de história, mas ele tem alguns elementos ali que talvez envelheçam bem, talvez envelheçam mal. Então, a minha menção honrosa é mais a título de curiosidade para ver o que vai acontecer com ele e a percepção dele no futuro do que propriamente dizer que foi maravilhoso ou não foi.
Cara, eu não citei ele porque eu acho que ele é o tipo de episódio que só vai ter uma resolução à prova do tempo. Quando eu vi a primeira vez, eu achei genial, achei coisa assim, nota. Depois eu achei desrespeitoso. E agora eu já não sei mais o que eu acho. Então, eu acho que fica...
Tem que fazer um sacrifício de reassistir.
Fica só do Júdice. Mas eu queria dizer, para não ficar dizendo que eu só bato nos episódios, que não é verdade, eu acho que essa coloca de tu achar genial, de tu achar ruim e ficar sob Júdice, eu acho que isso é um voto pro artista. Eu acho que quando ele te provoca, assim, a não saber... quando tu observa uma obra artística e tu não sabe o que tu acha dela, eu acho que é ponto positivo pro artista.
É. Uma sensação que eu tive com um produto de franquia grande assim foi o Último Jedi. É, foi exatamente isso também. Você sai e fala, é um baita filme, mas eu ainda não sei o que eu penso dele exatamente. Não,
Last Jedi, eu saí, cara, que genial! Mas assim, a minha sensação, tipo assim, eles tiveram coragem pra fazer isso. É um pouco isso. Não comparando, porque eu acho que Last Jedi é consenso, que é um filmaço, eu acho que são situações diferentes. Mas é aquela questão de quando tu uma obra artística tá sobre... Eu acho que é um ponto... Talvez a gente chegue daqui a 20 anos e ache que é uma bosta e tal. E talvez ache isso, mas eu acho que é louvável a coragem e desafiar artisticamente. Assim, público é uma coisa rara em Star Trek, viu? Porque Star Trek, às vezes, é muito corajosa em debater assuntos pesados da sociedade e pouco corajosa, às vezes, para fazer ideias mais arrojadas do ponto de sair da caixa artisticamente.
Eu queria dar mais uma menção honrosa, pode?
Por favor.
O episódio não, mas eu adorei o figurino do Wedding Bell Blues. O figurino é maravilhoso, achei sensacional, os tidos, as roupas, tudo. Achei muito bom o figurino. O episódio não, fora a voz do John Delance, que foi legal, mas não gostei do episódio.
Me deixou 8 semanas sem dormir, até saiu o episódio Terrário, mas tudo bem.
É verdade. O figurino eu achei muito bonito mesmo.
Bom, vamos para Star Trek Khan agora, que foi talvez o produto mais diferente do que a gente teve em Star Trek nos últimos anos, não só esse ano, mas nos últimos anos. Um projeto que nasceu como um filme, virou uma série, depois voltou e é audiodrama e não é, e papapá, foi ver, saiu, é um audiodrama, 9 episódios, saiu em todas as plataformas de áudio nesse ano, contando ali o período de tempo entre Space Seed, episódio de TOS, e o filme Star Trek 2, aí é de Khan. Como eu falei aqui, confesso que não ouvi até o final. Ainda vou corrigir esse erro, tá? Mas não cheguei aos finalmente. O que eu sei é que o TB ao vivo cobriu episódio a episódio religiosamente, como tem que ser. E aí queria, enfim, acho que a Lúcia não estava nas lives de câmera. Você chegou a ouvir
não, tudo? Não, eu também não vi, eu não ouvi tudo. Eu ouvi, na verdade, 2 episódios. Eu não assisto podcast, não tem jeito de ficar escutando. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de ver as coisas. Eu escutei 2, gostei, até gostei de ficar imaginando tudo que eles falavam. É diferente de um podcast comum, mas só assisti os 2. A única coisa que eu fiz foi ler todos os resumos que o Salvador fez nos GDS. Isso sim, para saber como que estava andando a história, mas... não escutei tudo, de jeito nenhum. Escutei só 2.
Boa. O Juniedo falou que teve uma experiência parecida aqui com você, Lúcia. Ele fala: acabei acompanhando a série do Campelos Reviews do TB, né? Que foi assim, o
É,
GTR,
então.
o nosso guia de episódios, que é um jeito, né? Você não vai ter a experiência completa, tá? Mas pelo menos o lore, para onde a história tá indo, quem que tá
Para
envolvido,
onde
quem
a
tá
história está
rolando.
indo, exatamente.
Tá por aí. Mas bom, vou então perguntar para os meus colegas aqui que estavam aqui religiosamente toda semana, junto com o Leandro Magalhães, cobrindo Star Trek, que inclusive, depois que acabou a série, né, o audiodrama, fizeram ainda mais uma live falando da ira depois de
Foi muito galo, a gente fez live depois ainda, nós somos muito galo.
Não, você é gente aficionada, né? Tem que ser dodói para fazer o um episódio do depois, do audiodrama, do... enfim. Quer saber vocês, Salvador Nogueira, olhando agora pela ótica aí, passado o tempo, a temporada completa, que você achou primeiro da experiência de consumir essa história fechada em 9 episódios de Star Trek em áudio? Se é uma experiência que você quer ter de novo, se é algo que você acha que vingou para novas produções de alguma forma. E, claro, se a história realmente adiciona pontos interessantes que valem a pena realmente ouvir, né? Consumir Star Trek Khan.
Bom, vamos lá. Eu gostei da experiência. Achei que foi divertido acompanhar semana a semana. Eu acho que é um formato que pode ter a sua utilidade, mas eu ainda enxergo ele como uma coisa auxiliar. Entra mais ou menos na categoria dos quadrinhos, dos livros. Por mais que se queira dar canonicidade a ele, eu não teria problema de aceitar essa canonicidade. Não é algo que é oficial, mas pelo menos o pessoal da produção lá, das atuais produções, diz que considera o material canônico. Eu não teria problema com isso, mas eu enxergo ainda como um produto. Acho que basta ver aqui na nossa live que nós temos duas pessoas que ouviram tudo e duas pessoas que não ouviram. Então, assim, não é um produto, digamos, que é primeira prateleira de Star Trek. Não pela qualidade, porque a qualidade foi excelente, mas pela própria natureza do produto. Então eu achei que foi válido como experimento, foi válido como experiência, gostei de ouvir, ouviria outros se fizessem. Ele tem o mérito de ser uma produção muito mais barata do que uma produção audiovisual, então ele permite que se faça mais coisas. Eu gostaria que fizessem mais, mas eu teria um cuidado muito especial, porque em alguns momentos nesse próprio podcast eu falei: poxa, não seria mais legal se fosse um telefilme ou se fosse uma minissérie, como originalmente estava sendo planejado, em vez de ser esse produto mais nichado que é um podcast, um audiodrama? Então, assim, eu imagino que eles vão ter no futuro, e aí não sabemos como é que pensa a nova gestão, né, desses experimentos, mas vamos ter que pesar muito bem onde investir em histórias. Vale a pena investir em grandes histórias no podcast ou o podcast é só para um acessório? Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, usar podcasts em associação com séries em produção. Então, digamos, você tem uma série em produção e você tem um podcast que é um spin-off daquela série, que, sei lá, conta do passado de um personagem daquela série, entendeu? Mas que tem uma conexão para que seja um material auxiliar da produção principal. E não ele como um produto em si mesmo, né? Aqui, como ele foi apresentado em Star Trek Khan, ele foi um produto em si mesmo, meio jogado assim, né? Era uma das coisas que estava ali na xepa do Kurtzman, né? Ele lançou uma série de ideias desde o começo, lá quando decidiram expandir o universo além de Discovery. Ele lançou várias ideias, Picard, que acabou frutificando, Sessão 31, que ficou no inferno de desenvolvimento durante anos até virar o filme, a gente viu como terminou. Esse Khan, que era para ser uma minissérie em 3 episódios, depois virou um podcast, que ia ser escrito pelo Nicholas Meyer, e até Starfleet Academy, também era uma das ideias que ele estava gestando lá desde o começo, e só agora vai frutificar. Então, esse produto era meio da xepa ali do Kurtzman, o que ele tinha ali na raspa do tacho. E ficou meio desassociado. Eu acho que a própria Paramount divulgou pouco,
Desculpa, gente.
uma coisa meio escondida, mas no contexto em que ele existiu, eu achei que foi uma experiência válida. acho que precisam refinar como usar essa ferramenta em favor da própria, do próprio universo que eles estão construindo, não de uma forma isolada como eles fizeram aqui, mas é um instrumento interessante. Eu gostaria de ouvir mais podcasts.
Boa, Salvador. E aí pergunto para o nosso maior patrulheiro cracudo do Cânone, Murilo Von Groll.
Sou o maior, que você achou tá louco? Que esse... maior tá aqui em cima.
O que você achou que essa série adicionou ao personagem, adicionou ao universo? Como é que foi tua experiência aí tendo esse Cânone, esse espaço do Cânone recheado com esse audiodrama?
Pago, vamos lá. Eu acho que, dramaticamente, começou muito bem e terminou muito mal, assim. Eu acho que toda a ideia de começar, acho que tava adicionando histórias legais ao cânone, umas histórias meio, que Salvador gostava de dizer, Game of Thrones, meio Lost, e nessa, as coisas nessa onda, assim, achava muito legal. Quando eu acho que ela engatou, assim, uma marcha à esquerda de filha do Khan, é o Boreano, invasão alienígena, eu acho que tem coisa ali que eu pessoalmente não gosto. E aí, do ponto de vista do cânone, que é o pilar dessa pergunta, eu não gosto de saber que no cânone tem uma filha do Khan dando bando aí. Mas é uma chatice minha, assim, pessoal. Eu acho que tem um ar meio fundo, que assim, a coisa da filha do Khan, muito embora o Nicholas Meyer tivesse esse conceito do proeira de Khan, e isso, todo mundo sabe a história, né? Então, sim, tem esse atenuante aí. Mas sobre aí no que tange a formato, por mais que eu tenha me perguntado isso, eu acho o formato excelente, assim, gostaria muito que... Claro, que não fosse uma coisa assim, puta, temos uma grande ideia, vamos gastar essa ideia no podcast. Mas para histórias que a gente sabe que não vão ser contadas na tela, sou super a favor de fazer podcast, acho que é um formato super legal, assim. Acho que na condição de formato está aprovado. Na condição de qualidade de série, acho que começou espetacular e terminou mal.
Uhum.
Perfeito, gente. Agora, assim, já chegamos a uma hora de live, né, aqui da nossa retrospectiva, que agora entrar no momento pensando no futuro, pensando em 2026, principalmente a partir de alguns anúncios que a gente teve em 2025, né, que querendo ou não é parte dessa nossa retrospectiva. E aí estamos falando especialmente de cinema, né? A gente sabe da coisa da compra da Skydance, né? A Skydance comprando a Paramount, sabe que a franquia está passando, ainda vai passar por uma série de mudanças, talvez de comando, enfim. O futuro a longo prazo de Star Trek ainda não está muito claro para a gente, o que a gente tem de produção só nos dá margem até 2027, né? Seria a última temporada de Strange New Worlds. Mas a gente tem anúncio de filme, mas não é anúncio, saiu no Deadline, saiu na Variety, estamos produzindo esse agora, com esse roteirista aqui, não estamos mais, estamos produzindo outro, Origem com esse outro. E eu queria jogar essa pro Salvador. Salvador, e aí, cara? É filme anunciado, mas que ninguém sabe se tem pé, ninguém sabe se sai alguma coisa em 26. O que é que você acha? O que é que dá para projetar?
Eu acho assim, para 26... O máximo que a gente pode esperar é um anúncio. É um anúncio oficial. Tipo, estamos fazendo, vai entrar em produção no fim desse ano, não sei o que, não sei o que lá. O elenco é esse, patati patatá. Alguma coisa nesse sentido é o que a gente pode esperar. A gente sabe que a Skydance, quando comprou a Paramount, tem como prioridade no campo de Star Trek levar de volta ao cinema. Que é uma coisa que, vamos combinar, faz 10 anos que Star Trek não está no cinema, o que é um período longuíssimo. Desde que começaram a fazer filmes de Star Trek, nunca houve um hiato tão grande, né? Então, é relevante isso, é uma coisa que eles querem remediar, e eles passaram muitos anos nesse limbo de um projeto quase é aprovado, aí muda a gerente lá do responsável pelo cinema, e ela puxa o plug, e aí põe outro projeto, e aí vem o Tarantino e fala que quer fazer alguma coisa... E aí falam com o J.J. Abrams, aí chamam o J.J. Abrams para fazer um anúncio, aí não tem nem contrato com os atores, ele faz um anúncio, aí os atores falam, não tem nada. Aí dali a pouco os atores é que começam, e aí, vai ter, não vai ter? E não tem roteiro. Então, assim, passou muito tempo no limbo. Eu tenho convicção de que essa nova gestão, de um jeito ou de outro, vai tirar do limbo. Vão botar alguém para cuidar disso e vão botar um plano para trazer Star Trek de volta ao cinema. Para quando podemos esperar? Realisticamente, eu imagino que um filme para 2028 seria realista. Talvez, com muita sorte, fim de 2027. Antes disso, acho difícil. né? Porque já estamos aí às portas de 2026, teria que contratar, fazer pré-produção, produzir, filmar. É, antes de 2027 não dá tempo de lançar um filme. No campo da televisão, eles também vão fazer escolhas. E eu acho assim, Strange New World está acabando, eles têm um mandato de acabar, e isso a Kiva andou dizendo aí nas últimas, que o mandato deles é de acabar Strange New World de forma satisfatória, como Strange New World. Então, por mais que ele tenha o sonho do ano 1, ele precisa fechar isso aqui de um jeito que pareça, acabou isso aqui, né? E eu acho que é um sonho em vão, aquela coisa de, vamos manter os cenários, vamos fazer uma... Eu não acho que isso vá acontecer, francamente falando. E não acho também que isso recaia, como muita gente pensa, como uma crítica ao Kurtzman ou à era Kurtzman. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato de que quando há troca de chefia, há troca de pessoas nos departamentos. Então, assim, é assim que acontece. O cara vem, é um novo criativo, ele quer pessoas que são da confiança dele para tocar aqueles negócios. O que pode acontecer com o Kurtzman, se a Academia da Frota Estelar for um sucesso estrondoso, que não é muito provável, porque está lá no streaming que tem um limite de audiência, é difícil imaginar que vá furar a bolha e vá virar uma coisa mainstream, vai ser mais um sucesso, digamos, limitado ao público de Star Trek. E nessa escala, exemplo de Prodigy, exemplo de outras produções, ele não vai justificar um investimento adicional. O máximo que pode acontecer é se ele conseguir furar essa bolha, ele ganhar uma renovação de Starfleet Academy para uma terceira temporada, talvez uma quarta temporada. É o máximo que pode se esperar disso. Mas eu imagino que no final das contas vão colocar uma outra pessoa lá, possivelmente uma pessoa para coordenar esse movimento cinema e televisão. Então vai ter uma coordenação central, né? Uma coisa que só aconteceu durante a era Berman, quando teve os filmes da nova geração. Foi o único período da história de Star Trek que o mesmo grupo comandava as séries e os filmes. Em todas as outras épocas, era um time fazendo séries, outro time fazendo filmes.
Deu certo por um tempo,
um tempo curto, né? Tempo curto, foram dois filmes que deu certo. Depois, o Insurrection já foi mais ou menos e o Nemesis afundou de vez. Então, deu certo por dois filmes, essa estratégia. Mas deu certo por um tempo. E agora, eu acho que devem fazer de novo, com, obviamente, uma visão muito mais moderna que Star Trek inspirou, mas que agora já está enraizada em todos os estúdios, que é de você nutrir essas franquias como um universo compartilhado e fazer essas produções se interconectando. É uma coisa que começou lá na era Berman, uma coisa meio tímida, estamos fazendo aqui, está rolando, e agora já tem os templates, assim como Marvel, Star Wars, etc., esses universos compartilhados aí entre cinema e TV. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa parecida com isso em Star Trek, mas é uma coisa para 2028, por ali. Para o futuro imediato, a gente tem Strange New Worlds, Academy, que talvez consiga mais uma renovação, talvez não. E aí esse filme que eles estão tentando tirar do papel, que eu acho que seria o primeiro passo para essa nova fase. Para 2026, eu acho que a gente vai ter bastante conteúdo, porque vai ter Academy, vai ter Strange New Worlds, então vai ter burburinho de Star Trek. Mas vai ser estranho essa comemoração dos 60 anos com o pessoal que está indo embora. Vai ser meio estranho. A gente já vê pelo clima nostálgico ali do pessoal de Strange New Worlds postando que terminou de filmar o episódio, Anson Mount está postando direto, agora a Christina Chong já se despediu, disse que já fez a sua última filmagem com Malahan. Então o pessoal está nesse clima de fim de festa e ao mesmo tempo a gente, 60 anos, vamos comemorar. Então vamos ver como é que vai ser, se vai ter essa sensação meio esquisita de uma coisa acabando e ao mesmo tempo uma celebração, se isso vai se transmitir aos fãs, vai ser curioso de observar. Mas eu tenho a expectativa de que assim, vamos fechar uma terceira era de uma forma gloriosa e vamos abrir uma quarta. Então, essa é uma perspectiva muito boa. Porque quando acabou a segunda era, muita gente falou, bom, Star Trek acabou. Agora vai, né, no mínimo, dormir por 10 anos. Ou, se a gente tiver sorte, daqui a uns 5 anos volta, mas é isso. Então, assim, dessa vez, acho que não vai ter um hiato, assim, que a gente vai falar, putz, não tem nada. Olha lá. E o nosso Guda Costa dá a chave. Vamos comemorar na STXP. Vamos muito.
Vamos.
Com certeza. Bom, falando dessas produções, né, que o Salvador citou, queria passar para a Lúcia agora. Mais especificamente falando delas duas, né? Primeira temporada de Starfleet Academy, quarta temporada Strange New Worlds. Como que tá a expectativa aí, Lucy? Você acha que, apesar da gente não ter um filme novo no cinema, essas duas temporadas, esses 20 episódios, vão conseguir fazer jus a essa celebração dos 60 anos?
Eu acho que sim. Eu acho que eu tô animada com a Academy. Eu acho que vai ser bom. Tem artistas excelentes, né? O Paul Giamatti, que você entrevistou por acaso. Maravilhoso, maravilhosa entrevista, fantástica.
Meu brother, já vou na próxima já vamos levar para tomar uma caipirinha, já tá.
É verdade, legal. Foi sensacional. Pão de queijo, já foi sensacional mesmo, Gus. E artistas excelentes, né? A Holly Hunter e o Paul Giamatti, só isso já fecha. E eu gosto de coisas assim, de jovens. Eu gosto, tipo, 90210 e etc, etc. Então, eu vou gostar de Academy. A quarta temporada de Strange New Worlds tem o episódio dos Muppets, que eu sei lá muito bem como vai rolar. Espero que eles não façam muito mais testes com novas coisas como fizeram nessa terceira. Eu espero que eles façam uma coisa mais Star Trek do que inventar de fazer holodeck caricato, de fazer aquele episódio dos quatro vulcanos e meio, que foi horrível também, não gostei. Então, eu acho que eu estou animada para o próximo ano, e depois sabe-se lá, Deus, o que vai acontecer. Então, eu não acho que não tem nada a ver com o Kurtzman. Acaba, claro, como o Salvador falou, uma nova chefia vai demandar novas mudanças. Então, vamos ver quem eles trazem. E, na verdade, a Skydance participou dos filmes do J.J., né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Se aparecer filme no cinema, eu vou adorar.
Muito bem. E, Murilo, você animado com esses 60 anos? Acho que temos o que celebrar, né? Essa que é a parada. Temos o que celebrar, essa, por mais que seja esse gostinho agridoce de fim de terceira era, há de se celebrar o que nós vivemos em 2025, viveremos em 26. E, claro, vivemos aí nos anos anteriores, nessa terceira era da franquia.
Claro que sim, Gus. Porra, uma franquia chegar a 60 anos já é um pequeno milagre. Acho que essa já é uma comemoração suficiente já, assim. Os caras eram uma série há 60 anos atrás e ela dura até hoje. Isso já é uma comemoração suficiente. E de saber que a gente tá tendo o fim da terceira era, mas não o fim da franquia, assim. Então, acho que motivo pra comemorar não falta. Porra, nós vamos ter duas séries esse ano. Porra, é muita série, cara, pra uma... Se a gente vai lembrar da Era Berman, puto, a Era Berman que é celebradíssima, e com razão, porra, no auge nós tínhamos duas séries rodando nesse tempo. Então, acho que tem muita coisa para comemorar. Sobre o futuro, eu acho que esse é o ano mais difícil de especulação, exatamente por causa dessa compra. Acho que é meio bola de cristal dizer o que vai acontecer. Acho que eu assumo em dizer que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer de Star Trek, mas tenho uma boa confiança de haverá um futuro. Acho que para mim já é o bastante. Porque Star Trek, até quando é ruim, é bom.
Perfeito, haverá um futuro e seguiremos aqui, né?
Seguiremos aqui.
Essa nossa última live do ano, mas vocês sabem que janeiro já tem Starfleet Academy, já vamos ter aqui o TB ao vivo para especulações e teorias, né? O nosso famoso esquenta. Para Starfleet Academy, né? Que vai acontecer a estreia no dia 15, então nós temos o TB ao vivo no domingo anterior, no dia 11, então vamos ficar esse tempinho aí de férias do TB ao vivo, mas voltamos muito logo mais, né, dia 11 aí, tá quase aí pra gente discutir o episódio. A quem é de São Paulo, espero vê-los lá no Cinetech, e claro, Trek Brasilis, mais do que nunca, né, se já tá há 26 anos cobrindo Star Trek, no ano de 60 anos é que vai cobrir com gosto, então esperem aqui muito do TB ao vivo, muito do Trek Brasilis para o ano de 2026. Vamos ter muito o que debater e muito também o que celebrar do que sair e do que vai acontecer aqui no Brasil também. Então, pessoal, queria agradecer demais Salvador Nogueira, Murilo Von Groll, Lúcia Hatz e a todo mundo que acompanhou aqui a live, esteve com a gente até o final. Se não deixou o like, deixa o seu like para fazer a live depois, né? A íntegra da live chegar para todo mundo aí no YouTube, ajuda muito o algoritmo a entender que mais pessoas merecem, né, querem ver esse conteúdo. Mas, claro, agradecer a todos vocês pela participação, não só nessa live, mas durante todo esse ano de 2025, você que acompanha o TB aqui no YouTube, no site, no Telegram, no Instagram, enfim, faz parte dessa nossa grande comunidade. Valeu, pessoal! Agora nos vemos no ano que vem, 2026. Um restinho de 2025. Não é longo, mas espero que próspero para todos nós e um ótimo 2026 a todos. Tamo junto, até a próxima. Tchau! United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one. You cannot deny me, Cisco. There's coffee about my ears. Where no man has gone before.